Olá pessoal, eu sou a Paula Salotti e o objetivo deste canal é trazer chaves simbólicas para a expansão da consciência. Para saber um pouco mais sobre o meu trabalho, você pode ouvir o episódio inicial deste podcast, CS001. E para entender a dinâmica e os assuntos abordados, o episódio CS002. Vamos ao nosso episódio.
Olá!
Tudo bem? Que bom estar aqui.
Muito feliz de você estar com a gente.
Eu também, saudade. Nossa, se a gente mata um pouquinho a saudade também.
Sim, nossa. Você e o portal fazem um papel assim enorme na minha vida. E eu tenho muita gratidão por tudo que já fiz e ainda vou fazer.
Sim, nossa, que bom. Na família Portal 1111.
Família Portal 1111. Aí eu te trouxe aqui para a gente conversar um pouco sobre multidimensionalidade, sobre realidades paralelas, né? A reunião dos nossos pedaços que ficam por essas realidades paralelas, essa integração e reunificação. E também um pouquinho sobre ancorar aqui em Gaia, né? Porque quando a gente começa esse estudo de multidimensionalidade, eu, pelo menos, senti que eu comecei a ficar muito aérea, assim, né? Você começa a não ficar tão aterrada aqui. E é muito necessário esse ancoramento, esse aterramento no aqui e no agora, nessa realidade que estamos. Porque o que eu sinto muito sobre o nosso processo e a nossa jornada é que o propósito é unir céu e terra. Não é só o céu e nem só a terra. Então, a gente faz isso através desse acesso, dessa busca realmente pela nossa evolução, pelas outras dimensões, pelas outras partes de nós, e trazendo tudo isso para aqui e agora, ancorando, né, na Terra. E os cristais, para mim, são instrumentos e seres maravilhosos que nos auxiliam em cada uma dessas tarefas, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E
Então,
vamos começar uma conversa que promete.
promete.
Deixa eu ligar.
Eu pensei tá pelo elo do tempo. O que que você acha?
Ah, maravilha, maravilha.
Até um.
Porque é exatamente assim, isso que você, só para assim, fazer uma introdução, para quem não me conhece, meu nome é Paula Salotti. A gente. Sou assim uma apaixonada por esse mundo da energia, porque esse mundo assim que transcende só o sensorial é um mundo que sempre me seduziu, que sempre fez meu coração bater mais forte e sempre estudei tudo isso. E muitas pessoas às vezes quando estudam, né, esses assuntos todos, perguntam: ah, mas você acredita mesmo? Ou chega uma parte e fala: uau, quanta informação diferente! E para mim é sempre uma questão assim, eu nunca trabalhei com acreditar e sim com sentir. O que norteia sempre a minha busca é o que me faz sentir, é o que me faz vibrar, é o que me faz ter assim, aquele arrepio, assim, aquele uau. E isso tudo assim, são assuntos que me acompanham. Assim, eu tive assim, uma sorte de ter contato com esses assuntos muito nova e me acompanha até hoje. E eu fui observando um evoluir dos tempos que me deixa mega feliz atualmente, que é o que a gente está vivendo agora. Que eu acho que está tudo bem. Eu contrariando algumas pessoas que acham que não está bem, eu acho que está tudo ótimo, gente. Eu acho que está tudo maravilhoso. E só vai melhorar se assim a gente quiser. E bem, porque a gente está agora vivenciando esse cruzamento da ciência com a religião, da física com a metafísica, da química com a alquimia. Então, todos os saberes antigos, que antes eram herméticos, que ficavam num plano muito quieto, muito para poucos, para os iniciados, essa era de Aquário está fazendo com que eles venham com tudo para todos, numa manifestação aquariana. Né? Aquariano é o mito do Prometeu, que rouba o fogo dos deuses e distribui para todos, sem distinção, sem preconceito, e exatamente esses saberes todos estão sendo agora ofertados. E quem pegar vai perceber essa melhora que eu estou falando, porque eu sei que tem gente que fala assim: melhora onde? Como? Quem tiver olhos para ver vai entender que a gente está tendo tanta ferramenta maravilhosa, tantos potenciais incríveis, e isso vai fazer aqueles que querem enxergar uma terceira dimensão que é obsoleta, que já vai ficar assim Já caducou, viu? A terceira dimensão a gente já está assim, bem, assim, está requentada. Ou aqueles que tiverem olhos para o despertar, que é para o qual nós estamos sendo chamados, a gente está na era do despertar. E olha que coisa linda, você assistiu ao alvorecer de uma era. Somos privilegiados de estarmos encarnados agora, privilegiados da gente estar assistindo essa chegada da nova era com tanta gente incrível assim aqui aterrissando, né? Como está vindo gente nossa maravilhosa. Eu vejo gente assim muito nova, muito jovem, assim, com tanta bagagem, com tanto saber, com tanta disponibilidade, e a gente está presenciando isso tudo. Então, quem é um pouquinho das antigas sabe como antes era difícil comprar um livro, pertencer a uma ordem iniciática. A primeira ordem que eu pertencia, tive que ter autorização da minha mãe, porque eu era menor de idade e ficava esperando pelo correio as monografias, e era uma coisa, eu só podia passar para o terceiro grau, segundo, se eu tivesse feito não sei quantas coisas do primeiro. Gente, hoje o conhecimento está para a gente assim de bandeja, né? Então, é isso, eu acho que eu fico muito feliz assim, a gente está aqui agora, nessa tecnologia maravilhosa, nos permitindo, mesmo nesse momento complicado da quarentena, a gente poder estar mantendo esses conhecimentos em alta, compartilhando. Então, isso tudo é uma dádiva, é uma bênção. Estamos numa crise? Sim, porque todo despertar gera uma fase que é necessário a essa crise, que é a crise do despertar, é a crise da mudança de pele. Como a gente está nessa mudança de era, e é muito grande, é muito ampla essa mudança, são 2.000 e tantos anos que a gente carregou uma era e agora ela está dando luz, dando a luz a uma nova. E tudo que dá luz precisa de um atrito. O atrito gera luz, gera consciência. Então, esses atritos pelos quais nós estamos passando, em termos de coletividade, de consciência, são atritos que vão gerar a nossa nova luz, que é como eu acho que é o novo eu que está surgindo. E para muitos está surgindo, eu vejo assim, sinto assim, e acho que é muito maravilhoso. Então, mega feliz de estar aqui, assim, a gente trocando esses assuntos. Que bom! E vamos começar, então, pelo elo do tempo. Para quem não conhece, elo do tempo, gente, é um cristal mestre. Então, assim, os elos do tempo, assim, são cristais que eles vêm colaborar num processo muito importante nesse momento atual da nossa evolução, que é recuperar os nossos fragmentos de alma. O que que são nossos fragmentos de alma? São as experiências pelas quais a gente já passou ao longo dessa vida e ao longo de outras vidas. Quando eu falo outras vidas, olha só, vidas passadas, vidas futuras. Isso é para dar nó na nossa cabeça mesmo, né?
Na terra e fora dela também.
Na Terra e fora dela, ou seja, vida passada, vida futura, vida nesse planeta, vida fora desse planeta, ou seja, quando a gente sai da terceira dimensão, tudo se sobrepõe, tudo é simultâneo. Essa ideia que a gente tem aqui, que só atende ao nosso ego, que é a ideia da linearidade do tempo, só atende a uma necessidade de uma segurança do ego. Saindo disso, basta a gente sentar para meditar, que a gente vai perceber que o tempo é outra percepção. E aí, o elo do tempo, o que que ele vem trazer? Você está com o elo do tempo aí para mostrar? Tá?
Para ver se eu consigo mostrar.
Para ver se o pessoal consegue identificar, que é exatamente
Ele tem.
isso.
Dá para ver? Será? Aqui o elo.
Acho que você girar um pouquinho. O elo do tempo, gente, é uma faceta do cristal extra que fica um paralelogramo, é um retângulo achatado.
Exatamente isso aqui, né?
E ele pode se inclinar para um lado, para a direita, ou se inclinar para a esquerda. E às vezes, no mesmo cristal, a gente tem vários elos do tempo. Que é ma quanto mais elo do tempo, mais potencializado em termos de deslocamento a energia daquele cristal vai ser. E aí, o que que acontece? Esses fragmentos da nossa alma, eles ficam perdidos meio que assim nessas esferas de tempo, a toda crise, a toda situação mal resolvida, a todo elo que não é concluído. Então, as situações não concluídas na nossa vida, elas são muito danosas. Isso vale para a gente trazer para aqui agora, como você falou, Renata, perfeitamente, assim, se a gente não traz para o nosso aqui agora, tudo pode ficar meio perdido e às vezes trazer mais confusão do que orientação. A gente não quer confusão, a gente quer ser orientado por esses conhecimentos magníficos. E quando a gente começa a entender, a gente tem que falar o que que eu posso, em primeiro lugar, colocar nessa minha vida agora. Porque essa sua vida atual é onde a sua consciência está alocada, abrigada para que haja o desenvolvimento. Então, os conhecimentos, eles precisam ter uma função transformadora, evolutiva. Como dizem os filósofos antigos, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. E é isso que a gente quer, né? A gente quer se tornar muito melhor com cada conhecimento. Senão é uma informação passageira, às vezes só ocupa espaço e não tem muito sentido. Então, a gente quer isso. E aí, o elo do tempo, o que que ele vai fazer? Ele vai nos levar, em consciência, a esse momento onde esse fragmento da alma ficou retido. É um trauma? É uma situação mal resolvida? São relacionamentos complicados? São situações de vida que parece que ali a gente não evoluiu. Mas a evolução é constante. Aí a gente continua evoluindo, só que fragmentado. E a gente está no momento de voltar para casa. Ascensão. Ascensão é voltar para casa. Simples assim. Né? A gente está voltando para casa. E para voltar para casa, é como se eu tivesse passado muito tempo num lugar e me espalhado toda. Ah, eu vim aqui tirar férias. E essas férias duraram séculos, né? Nossa, muito tempo. Aí me espalhei, deixei as minhas coisas, deixei uma continha aberta lá no lugar, uma dívida no outro e tal. Agora, voltando para casa, eu falei, uau, eu só posso voltar de vez se eu desfizer, né, essas pendências, se eu reorganizar tudo, recolher meus pedaços. O elo do tempo vai fazer isso.
Ter o contato com realidade paralela, que eu sempre explico, é que tudo bem se sentir algum desconforto com esse conceito, né? Eu acho muito normal quando a gente começa a compreender realidade paralela, toda essa ilusão dessa dimensão, a gente sentir um desconforto, porque não é o que é conhecido para nossa mente lógica. Então, é você se abrir a essa realidade, como você falou, sentir com o coração, não tentar entender na mente. Sentir no coração o que que isso significa e se abrindo para esse conceito que você vai aos poucos integrando. Num primeiro momento eu tive dificuldade com realidade paralela e isso foi sendo digerido, isso foi sendo integrado até que hoje isso para mim já é algo muito normal de se falar, de se pensar. E o que você falou de retorno para casa, a gente só volta inteiro, né? Então por isso o trabalho de reunir os fragmentos e isso é crucial na ativação do nosso DNA. A ativação do nosso DNA, que está todo mundo passando por ela hoje, é a gente reunir esses fragmentos, unificar eles, sair da visão dual de 2 olhos e ir para um olho, né? Saber transcender a dualidade e enxergar tudo como unidade, inclusive nós mesmos. E o elo do tempo, eu acho que quando a gente utiliza ele é o veículo de luz. A nossa alma tem a sabedoria de que realidade paralela acessar e qual precisa de ajuda, né? Eu acho que a gente tem que aprender a confiar na sabedoria do nosso coração, da nossa alma. Então, ao se conectar com o cristal elo do tempo, a gente saber que a nossa alma vai levar exatamente ao fractal que precisa do auxílio, ao fractal que precisa da luz e da ajuda. E você acha que tem alguma prática específica para a gente usar com o elo do tempo, assim, nessa conexão para isso?
Acho assim, como você falou, perfeito, maravilhoso, assim, que é exatamente isso. Assim, para mim, isso vale para o elo do tempo, vale para todo o trabalho energético, assim, com cristais, sem dúvida, e com tudo, que é a gente deixar de querer saber por quê, para quê, essa lógica toda, né? Querer muita certeza, anotação, segurança, e deixar que eles façam o trabalho, que é a nossa dificuldade, principalmente os ocidentais. Então, a primeira coisa que às vezes a pessoa chega com cristal, o que que eu faço com isso? Né? Para que que serve? E aí eu sempre falo, o que que eu faço com isso? Eu sempre respondo, deixa que ele faça com você, se abra, que ele vai fazer. E a gente fala como, de que jeito? E é exatamente fazendo essa cura, que eu chamo uma cura de quinta dimensão em diante. O que que é a cura de quinta dimensão, sexta, sétima, dimensões além da quarta? É a cura que não está presa a uma cronologia, é uma cura que muitas vezes desata o nó, sem que a gente tenha que fazer uma catarse, ou mesmo sem que a gente tenha percebido o que foi feito. E aí você, às vezes, através de um sonho, de um pesadelo, de receber uma sessão de cristais, de reiki, de uma meditação, você volta e fala: não, estou bem, tá melhor, estou melhor, estou bem, tudo bem, mas acha que não aconteceu nada. Fala, legal, me relaxou, nada. Aí faz, dá. Um belo dia, você se depara com aquilo que era para você uma fonte de trauma, ou uma fonte de fúria, ou te inflamava. E você fala: epa, passa o tempo, você se dá conta que, ei, quem é aquela, não reagi daquela forma, não me intimidou daquela forma. Eu me transformei sem que eu tivesse percebido isso. Isso, para mim, é a cura multidimensional, porque ela vai desatando esses nós, corrigindo, apertando os parafusos, sem que a gente, às vezes, precise passar por um processo. Às vezes, tudo bem, às vezes acontece porque é necessário, mas às vezes não. E o elo do tempo, ele costuma muito atuar dessa forma. Eu tenho muita experiência com o elo do tempo dessa forma. Claro que para quem já faz trabalho de regressão, para quem já faz experiências de desdobramento astral, que já faz isso intencionalmente, é o seu cristal. Carregue com você nas práticas. Ele é o melhor companheiro para esses momentos, porque ele vai facilitar exatamente isso que você falou, que você vá para onde for preciso. Reajustar aquele padrão. Agora, quando a gente não faz nenhuma prática dessa, nem um desdobramento, viagem astral, o que que a gente faz? É a forma como eu trabalho com ele. Pego à noite, coloco ou embaixo do meu travesseiro, ou se for grande, do lado da minha cama, na cabeceira, e medito um pouquinho com ele no terceiro olho antes de dormir, e entrego mentalmente ao meu eu superior que o trabalho seja feito. Eu autorizo. Gente, a palavra mágica no trabalho energético é autorizar. Você autoriza que a transformação seja feita. Isso vale para tudo. Eu digo para vocês, até para a mudança de alimentação, que eu sei que é um assunto que você também gostamos, né? Levantamos essa bandeira vegana, que é totalmente adequada a essas questões todas, porque é uma coisa tão totalmente conectada à outra, não tem como. E você, às vezes, você fala, ah, eu sei, mas eu ainda me sinto presa, aquele leitinho, aquele chocolatinho, aquela pizza. E aí você faz o quê? Você vai deitar. Isso vale até com ela do tempo. Eu acho legal porque quando a gente fala eu me sinto preso a uma comida, por exemplo, é a mesma coisa que um sentimento, tudo é a mesma coisa. Porque a prisão é um buraco da sua alma que acha que está se satisfazendo ao comer o chocolate. Na verdade, não é o chocolate que satisfaz. Ela quer preencher alguma coisa e escolheu o chocolate, elegeu como algo da bola da vez. Aí você faz o quê? Você vai informar o seu eu superior que você quer se deslocar para a sua cura, a cura daquele fragmento. Mas sem determinar como, quando e por quê. Entrega. Essa é a sabedoria. E dorme. E uma noite, duas noites, deixa, vai fazendo. Vai chegar o momento, aquilo vai bater lá e aquilo vai voltar. Muitas pessoas ansiosas que somos aqui, a gente desenterra a semente antes do tempo, né? A gente para a prática e fala assim, ah, não vou fazer mais. Porque tem um tempo de chegar numa dimensão superior e principalmente, lá até que chega rápido, mas a demora um pouquinho maior é de descer para essa dimensão que a gente está. Então, a gente tem que ter uma disponibilidade para aguardar essa volta da mensagem, porque tudo é uma troca de mensagem. Quanto mais leve você for, mais rápido chega a sua mensagem. Quanto mais denso você tiver, às vezes demora um pouco mais para a gente perceber. Mas tudo bem, tudo bem. Entrega, e uma hora ela vai chegar. Então, para mim, a prática melhor, assim, é se conecta com ela do tempo e entrega ao seu eu superior, autorizando que o seu resgate de alma seja feito. Ponto. Só isso. É simples. É mais simples do que o nosso ego às vezes quer complicar.
A cura multidimensional, a nossa mente fica duvidando, porque quanto mais iluminado, mais simples é. É tão simples quanto você dar uma intenção. Quando eu vou ver sobre DNA e entender sobre DNA, estudar sobre DNA e tudo mais, tudo se resume à intenção. Se vem uma intenção do seu coração, você pode cocriar qualquer coisa, literalmente. Então a gente fica duvidando, falando: não, não é possível que é só eu comandar que eu quero curar meus fractais. Sim, é só você comandar e tem maravilhosos instrumentos para auxiliar nisso. Alguém perguntou se é difícil achar o elo do tempo. Não é, né, Paula?
Não, dos cristais mestres, o elo do tempo está na categoria que a gente chama cristais mestres, que são cristais com umas geometrias mais elaboradas. E cada um tem um significado vibracional, energético. De todos, o elo do tempo talvez seja o mais fácil, mais disponível para a gente encontrar. Provavelmente, quem tem cristais de quartzo branco em casa, que de preferência sempre brutos, se for hoje garimpar nos seus cristais mesmo, vai encontrar elos do tempo. E para mim, assim, dentro do que eu estudo, eu já vi algumas pessoas direcionarem, ah, tá para esquerda é uma coisa, tá para direita é outra, alguns ah, tá, porque essa inclinação desse paralelogramo, ela vem da estrutura molecular interna do cristal. E que muitos entendem que se tiver para a esquerda seria um direcionamento para o passado e outros para a direita para o futuro. Eu acho interessante, mas eu entendo também que na hora que a gente sai para fazer o resgate, a cura, isso já não é importante. Então, a hora que o seu elo do tempo chegar, isso talvez seja mais um fator de racionalizar. Eu cada vez mais eu vou removendo esses fatores de racionais. Ah, é a esquerda, é a direita, é isso. Olha, isso eu acho tão terceira dimensão. Eu falo, não, eu que sou muito elemento ar, é minha armadilha. Se deixar, eu fico é a esquerda, é a direita, é isso, eu fico no analítico, né? Então eu falo isso porque eu tenho que falar para mim mesmo. Então eu faço um exercício de ficar removendo, assim. Ah, tá quebradinho, tá isso, tá aquilo. Vocês sabem que quem me conhece, eu não dou a mínima para que está quebradinho, pontinho, lascado. Eu acho que é tudo tão maior que isso, numa dimensão além da matéria, que para mim não tem sentido. Respeito muito quem pensa de outro jeito, claro, estamos aqui na diversidade, é isso que dá sabor à nossa existência. Respeito, mas não lido dessa forma. Assim. Então, para mim, se está direita ou esquerda, eu entrego que a cura, porque às vezes a direita passa, esquerda passado é o meu passado, que é o futuro, lá em outra dimensão. É exatamente para dar um nó mesmo, então.
E a gente não precisa saber os traumas que a gente passou. Eu acho que isso é um ponto tão importante, porque a gente fica com essa curiosidade, ai, por que que meu fractal, meu pedaço está preso na vida tal? O que que houve lá? A gente não precisa acessar tudo isso, a gente não precisa reviver nossos traumas, nem nada, nem nenhum obstáculo ou dificuldade que a gente tenha tido. A gente pode simplesmente enviar a luz, que é o auxílio, e seguir para frente nessa realidade integrado, né?
Sem dúvida nenhuma, nossa, isso é como se fosse até uma certa perda de tempo, né? Você falar assim, não, para quê? Agora, a gente já teve uma era que era importante, talvez, isso, até para a gente chegar onde chegou e que reviver, e sentir, identificar. Agora, claro, identificar o que tiver ao seu acesso, agora ficar revolvendo muito, talvez alimente um padrão vibratório que a gente não quer mais, já foi, né? Então, concordo
Sim.
totalmente.
Outro cristal maravilhoso para esse assunto é o lápis lazuli, né? O que que você acha? Maravilhoso.
Ai, nossa, ele tá aqui. Aliás, eu tô cheia deles aqui porque eu tô aqui numa na prática. Deixa eu pegar um aqui. Tô na prática do fazendo a prática do imaginação ativa. E eles, ai, não, eu deixei. Estão todos na minha cama. Estão aqui. Imaginação ativa que é. Exatamente, trabalhar o nosso eu do futuro. Então, lápis lazuli, eu sempre chamo assim aquela conexão. Assim, para mim, o cristal é um sintonizador de frequência. Quando você segura um cristal, mesmo sem entender nada, você pode nunca ter lido nada, ouvido falar, ele vai te sintonizar uma frequência específica e que vai depender da sua disponibilidade receber aquilo. O trabalho que ele tiver que fazer com você, ele vai fazer, independente de você acreditar ou não, de você entender ou não. Mas quando a gente entende é melhor, porque a gente colabora. Porque você entender, você aprender, você começar. É isso que você falou, Renata. Esse assunto, às vezes, deixa a gente. Porque dá um nó em tudo que a gente aprendeu na visão cartesiana. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai. Compreendendo, você vai destravando, né, bloqueios. E de repente tudo ficou normal. Isso, eu acho isso uma coisa muito interessante. O lápis lazuli, ele tem uma coisa da gente ativar esse nosso poder criador, que é você se recriar a cada instante. Para mim, é um dos mais uranianos dos cristais, de Urano, porque ele te conecta ao seu futuro na sua melhor versão. Então, o que que eu. Qual é o eu do futuro que eu quero agora criar para manifestar? E ele o tempo todo está me dando pista. O que que eu posso mudar, melhorar? O que que eu posso iluminar para trabalhar essa melhor versão do meu eu? E isso eu acho tão fascinante quando a gente trabalha essa questão da imaginação ativa, que eu tenho trabalhado muito, que eu estava falando isso outro dia lá no, numa aula que eu estava dando, Eu me lembrando assim, porque é exatamente o lápis lazuli muito a ver com o sexto chakra, que nos conecta com glândulas que vão nos conectar aos chakras superiores. E essa multidimensionalidade toda. Sem elas, a gente nem compreende isso. E a gente só está podendo falar disso porque o nosso sexto já está aberto nessa raça que a gente está. Senão a gente nem conceberia essas possibilidades. E aí, eu estava falando exatamente sobre isso, que eu me porque a gente pensa assim, meu Deus, usar o sexto chakra em potencial, esse potencial criador, co-criador com o universo, que ferramenta incrível, mas ao mesmo tempo a gente está tateando nisso, nesse mundo que é sem fio, é holográfico. E eu fiquei me lembrando a primeira vez, sem brincadeira, que eu usei o mouse. Olha, gente, sou antiga, porque eu comecei a usar computador. Teclado, e adorava, digitava, fazia aqueles comandos todos em DOS ainda, muito antigo. E de repente me surge um negócio com mouse e um monte de tela na frente. E eu falei, gente, nunca, eu não conseguia coordenar a minha mão para o mouse, eu não conseguia. Falava, eu nunca vou usar isso. Eu, hábil que era com teclado, a minha mão, eu me torcia toda, eu torcia o corpo para puxar o mouse e briguei com o mouse. Um belo dia. O mouse, óbvio, né? Hoje o mouse é a extensão da minha mão, claro, né? Mas e hoje eu percebo assim, essa ferramenta sexta, né? A gente está fazendo ainda um esforço, assim, a gente tem que lapidar, a gente tem que ativar. Daqui a pouco vai ser pensar, manifestar, telepatia, conexões, tela mental. Mas agora a gente está ainda no momento de aprender a escrever, né? E o lápis lazuli é muito a pedra que fala disso.
E
Dessa.
desapego, porque eu falei com uma amiga sobre telepatia esses dias e como isso vai ser normal pra gente em um certo momento. E ela ficou exatamente com essa sensação de, ai, mas como assim? Ela se sentiu desconfortável, não gostou de um primeiro momento. Eu falei, respira fundo e pensa que quando isso acontecer vai ser natural como hoje é a internet para você. Sempre que vem uma novidade, um novo conceito ou uma nova ferramenta, a gente fica meio assim, meio olhando. Só dá até a paciência realmente que a gente vai integrando aquilo e com o olhar já virou natural. E é isso com esse conteúdo, com a multidimensionalidade. E o que eu gosto muito desse cristal, eu uso muito para sonho. Eu sinto muito ele influenciando meus sonhos e me mostrando através de sonho, assim, acessos realmente, tipo projeção astral mesmo. Você acha que tem a ver?
Exatamente. Tudo a ver, nossa, tudo a ver. Sonhos lúcidos, e cada vez mais a gente vai começar a desenvolver essa. E isso, sonho lúcido hoje ainda é algo assim que a gente fica meio. Como assim? Como que eu posso intervir num sonho? Como eu posso ali? E cada vez mais a gente vai ter acesso. E o lápis lazuli é a pedra que vai cada vez mais nos tornando mais íntimos desse mundo. Quando nosso corpo não está participando. Então, seu corpo não participa, mas tem tanta coisa acontecendo, e um uso maravilhoso é para a gente se lembrar das viagens que faz. Então, isso que você falou, os sonhos, que eu acho incríveis, que são sonhos sinalizadores, sonhos simbólicos, porque, na verdade, a gente vai para escolas, a gente vai para retiro, a gente vai para iniciações, e às vezes isso fica lá, no, naquela zona do adormecimento que a gente. Passa por ela, é quase uma alfândega, ali, quando a gente desce assim, para esse corpo, ali ficou retido lá, tudo que você acessou fica ali, porque você não tá, ainda não pode carregar, né, para essa dimensão todo esse acesso. E aí deixa ali nessa zona, mas aí o lápis lazuli vai começando a liberar essas mercadorias maravilhosas que a gente conquista nessa dimensão. E aí a gente tem informação, resposta, insight, clareza. Sensacional, né? Então eu aquariana que sou lápis lazuli, é uma pedra que para mim é companheiríssima assim desse processo.
Eu sinto quase como se ele desbloqueasse mesmo, assim, como
Sim.
se ele desbloqueasse essa falta de memória dos sonhos e trouxesse mais nítido pra gente o que a gente viveu ali no momento do sono. E ele tem muita conexão com o Antigo Egito também, né? Que eu amo estudar Egito,
Total.
cidade egípcia, e ele traz muito essa energia, né, com ele.
Sem dúvida, quem começar a trabalhar com lápis lazuli à noite ou em meditação, ou também à noite, eu sou muito partidária dessas pedras que a gente está trazendo aqui para esse nosso assunto, que mexem com as nossas nosso linear, que a gente use durante a noite. É simples e é muito eficaz, porque quando a gente está no estado de vigília, esse nosso estado acordado, é um estado que a gente tem muita censura, muita crítica, muita informação que, mesmo que a gente queira desconstruir, mesmo que a gente queira, assim, abra ao máximo a nossa percepção, a gente tem uma bagagem racional. Melhor uso dessas pedras, porque é quando a gente vai abrir de fato a percepção para que elas façam o que tem que fazer. De dia a gente pode fazer, ter uma experiência e vem aquele será, será, talvez, e à noite você se entrega. Então, para sonho, assim, pra, e aí eu tava, o Egito, né? Quer dizer, muita gente pode dormir com lápis lazuli e ter uma experiência de desdobramento, de uma regressão espontânea para esses momentos de grande sabedoria da humanidade que aconteceram no Antigo Egito, quando a geometria sagrada, que hoje está tão em voga novamente, foi de fato utilizada para tantas, tantas maravilhas, e hoje a gente está resgatando esse conhecimento, e muitas pessoas que estão lidando com todas essas práticas, com certeza absoluta, tem um eu ali egípcio, geometricamente maravilhoso, e a gente, com o lápis lazuli, a gente resgata essa memória, acelera esse processo, sem dúvida nenhuma. Então, é incrível.
Eu amo muito e eu acho muito importante também. Eu estava vendo eles falando sobre compra de cristal. É muito importante a gente também saber que a gente não precisa ter o cristal fisicamente, né? Caso a gente queira essa conexão com qualquer cristal, a gente pode se conectar etericamente, né? Não precisa ter o cristal, comprar o cristal. Nunca vai ter um empecilho material para qualquer tipo de conexão, né?
Eu acho assim, que assim como a gente está aqui, né, você está num lugar, eu estou no outro, e a gente está conectado, cada vez mais, a gente está se conectando cada vez mais na percepção do chamado plano etérico. O plano etérico está se tornando uma realidade, e mesmo para os céticos, para os científicos, para os materialistas, não há como negar o Wi-Fi, né? Não há como negar as ondas, não há como, nossa, não tem como. Às vezes me perguntam assim, ah, mas você acredita em tal coisa? Isso não é ciência. Eu falo, por enquanto não é ciência. Aí eu pergunto para a pessoa, vem cá, você acredita no seu ar-condicionado? E ela, ah, mas ar-condicionado já foi explicado, mas um dia não foi. Um dia seria uma loucura um ar-condicionado, uma geladeira, uma televisão, um telefone, nem celular, qualquer telefone. E nós não precisamos mais acreditar porque foi explicado. Hoje em dia, a gente está lidando com uma série de tecnologias que virão, serão, né, virão a ser, serão explicadas. E vai ser normal, natural e maravilhoso, né? E a gente está aqui agora começando essa conexão toda. Então, isso é sensacional para a gente ligar, né? Ah, não, estava falando do etérico. Essa situação que a gente não precisa mais do físico e cada vez menos o presencial. Gente, e essa coisa, né, dessa quarentena que, meu Deus, como o Saturno entrou em Aquário e ele impôs um isolamento social, um distanciamento social, que é a cara de Saturno em Aquário, né? Distanciamento é Saturno, isolamento social é Aquário. Ele também, de certa forma, e Saturno não pede, ele manda, né? Saturno é aquele que chegou e falou, é assim que vai ser. O que ele mandou todo mundo fazer? Ficar mais tempo na internet, né? Live, conexão, tudo virou virtual. Então, olha como Saturno entrou no Aquário, né? Nos obrigando, que ele não fala assim, você quer ir para o virtual? Saturno fala, você vai. É uma ordem, é um dever agora ir para o virtual. E nós obedecemos, que não tinha outra opção, nunca tem quando é Saturno. E estamos assim descobrindo novas ferramentas, aqueles que ainda estavam tímidos nessas questões. E é esse virtual, né, que essas pedras todas falam. Você não precisa do cristal físico, você não precisa da presença física, você pode ativar, acessar o seu cristal mais magnífico que está ali no plano etérico. É só você intencionar, né? Tudo começa numa intenção.
Exatamente. Eu amo isso. Eu acho Eu acho isso lindo e de uma justiça divina imensa, né? Porque independe de qualquer acesso, de qualquer recurso financeiro, tudo é igual para todos e a gente tem acesso a tudo que a gente quiser através da intenção, não precisa da matéria. Eu amo muito isso. E eu também queria conversar com você sobre a calcita ótica, que é outra
Ah,
maravilhosa, muito ligada à multidimensionalidade, né?
sem dúvida, nossa, calcita para mim é uma paixão total, que é uma pedra que é muito usada para as pessoas que têm essas manifestações, mas ainda recebem de uma forma desajustada. É muito comum isso. E vai ser cada vez mais. Por quê? Estamos num processo de expansão de consciência, de mudança de eras, tudo que a gente está falando, de despertar. Para que isso aconteça em termos coletivos, a gente recebe um quociente de luz maior. Então, nós estamos recebendo um quociente de luz muito maior do que a gente recebia há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. A luz que era emanada para a nossa. É o prana, né? Vamos chamar de prana, de luz, de energia vital. Para a existência dessa coletividade, era um X, há 10 anos atrás, há 20, há 30. E agora, para que haja esse salto quântico evolutivo, esse quociente de luz está se expandindo ao máximo. A gente está, em geral, recebendo 85% do quociente de luz para poder fazer essa ascensão que a gente está fazendo. Só que o que que acontece? É lindo, luz entrando, maravilhoso. Porém, se a gente não tiver com um aparato mais denso ajustado, a hora que essa luz entra, ela frita, ela causa um curto-circuito, ela pode desestabilizar. Daí a importância enorme da gente, porque às vezes a gente pensa, ah, transcendência, evolução, ascensão, deixa eu já começar meditando, fazendo práticas. Começa dos seus pés no chão, começa com a sua alimentação, começa com cuidado com o seu corpo, honrando a matéria que abriga a sua consciência agora. Porque essa matéria é que vai dizer como você vai receber o quociente de luz que está chegando. Se eu não honro essa matéria, se eu não honro o que me abriga, o lar que me abriga, o lar é minha casa, o lar é meu corpo, o lar é meu espaço físico, é meu planeta. Se eu não honrar esse lar que atualmente me abriga, eu não tenho como fazer o processo de transcendência. Aí a luz entra e ela não encontra meios desobstruídos para poder se expandir. E aí a gente tem essa sensação que muita gente está sentindo. Que é insônia, é depressão, são altos e baixos, é nódulo na tireoide. Vem uma série de sintomas que vem muito desse quociente de luz que está aumentando e está aumentando de forma muito rápida, encontrando um meio de se espalhar. Então, gente, é urgente. Por isso que essas ferramentas começam a vir agora de forma avassaladora. Não é à toa que deu um boom de reiki, de cristal, de floral, de todas essas práticas que a gente faz, multidimensionalidade, porque se a gente não fizer isso com a gente, não adianta só ficar pensando nisso. Ah, eu li 10 livros sobre multidimensão, eu li 10 livros sobre o reiki, fiz um seminário fim de semana e aplicou, trouxe para a sua vida, pôs no, na sua rotina, mudou a sua alimentação, mudou o seu estilo. Se a gente não fizer isso, e continuar num mental concreto, que é só aquela informação que a gente falou no início, não dá, não adianta. Então, aí a calcita ótica, ela vem para ajustar esse eu de agora com um eu que acessa essa sabedoria toda. Então, ela é sensacional, porque a gente tem que fazer uma ponte entre esses eus. Se não fizer essa ponte entre esses eus, isso gera, inclusive, uma espécie de uma esquizofrenia, assim, energética, né? Porque a gente fica muito fragmentado. E a era do fragmento está dando espaço à era da unificação. Essa unificação, ela precisa ser muito bem feita. E a calcita ótica, ela te ajuda, por isso é boa com ela do tempo. Eu gosto de trabalhar os dois juntos, ela do tempo mais a calcita ótica, para que a gente, ao acessar esses eus, a gente, inclusive, aprenda com eles. A gente tem fragmentos dos nossos eus. A teosofia fala em 11 manifestações do nosso eu, simultâneas a essa vivência. Isso é uma outra. A gente pode fazer depois uma live só sobre essas 11 manifestações. Mas imagine, o que imagina. Se a gente. Número, tudo bem, mas assim, se a gente pensar assim, se a gente tem 11 fragmentos do nosso eu, vamos dizer que sejam 11 ou mais ou menos, tanto faz, simultâneos a esse. O que são fragmentos do meu eu? É a minha consciência desdobrada, vivendo em outros lugares, com outras experiências. E quando a gente começa a desenvolver a sensibilidade, a gente desenvolve muitas percepções, mas a gente também começa a viver o que esses outros eus estão vivendo. Isso, às vezes, gera um choque. Por que que eu estou triste hoje? Por que que eu estou deprimido? Por que que eu estou tão feliz? E, às vezes, a gente pensa que é mera bipolaridade nossa, e às vezes não. Às vezes é que você está despertando essa percepção para os seus outros eus. E ele hoje, seu outro eu lá de Sírios, pode ter tido um probleminha, e tá mais ou menos, e você aqui reagiu a ele. E aí você fala, epa, então eu posso ajudar esse meu eu de Sírios, ao invés de eu ficar deprimido aqui e baixar a frequência dele. A hora que eu me conscientizo disso, eu falo, eu tô meio triste, então eu vou jogar a luz para todos os meus eus, meditar assim com a calcita ótima, é muito bom. Você manda luz cristalina para todos os seus eus, e principalmente o dia que você se sentir mal sem saber o motivo, você fala: olha, tá tudo bem, eu tô bem de saúde, não aconteceu nada, tá tudo ótimo, eu tô aqui down, eu tô com uma sensação esquisita, parece que é um pressentimento. Respira com a sua calcita ótica, terceiro olho, faz um relaxamento, ou deitado, ou sentado, e manda luz para todos os seus eus. Todos, todos. Porque você muitas vezes está manifestando um desequilíbrio, e aí você, ao invés de colaborar com ele, você devolve em
A gratidão.
harmonia, em sabedoria.
É, em
Em
vez de a
cura,
gratidão.
né? Exatamente.
Isso do corpo físico, já que nossos corpos físicos estão sendo ajustados através de toda essa luz, vamos ajudar, né? Em vez, a gente pode ficar passivo ou ativo nessa ativação do corpo físico. Então, vamos, com consciência, auxiliar a passar por isso da forma mais suave possível, da melhor forma possível. Isso a gente faz ancorando, porque se fala tanto de presença. A presença é justamente isso. Estamos fragmentados em muitos lugares, mas vamos manter a presença aqui, né? No aqui e no agora, nessa realidade. Então, por isso é tão importante movimentar o corpo físico, a alimentação, comer raízes, alimento que vem de dentro da terra, que te conecta diretamente com a terra e com aqui e agora. E eu acho que por conta de toda essa luz e desse ajuste do corpo físico para a gente conseguir sustentar a consciência crística nesse corpo, nesse veículo, tem essa sutileza maior das realidades paralelas. É quase como se a gente estivesse ficando menos denso. E junto desse ficar menos denso no físico, as realidades também vão ficando mais sutis e você consegue perceber elas de uma maior forma, né? Fica mais interligado realmente, a gente sente isso mais interligado na nossa realidade física. E a calcita para mim é maravilhosa, eu uso muito ela nessa questão de comunicação com os outros eus, em meditação mesmo, eu medito com ela sendo o veículo para chegar em outras realidades. E é um ser de luz maravilhoso e muito importante nesse trabalho da multidimensionalidade.
Sem dúvida, e ótima também para aqueles que resistem a essas informações, ou então tentam acessar e dá aquele nó que a gente não consegue, até dorme. Às vezes a gente está lendo alguma coisa, ou está tentando assistir alguma coisa que traga essas informações, e é fora da nossa percepção que a gente ou adormece ou desiste. Usem junto a calcita, ela é sempre minha companheira de leitura e de acesso a essas informações mais complexas, né, para o nosso eu racional, nosso eu mais formatadinho ao lógico, né? Então, sempre ela está junto comigo nesses momentos de aprendizado dessas questões das outras dimensões.
Sim. Personalidade, Paulo, antes da gente ir para o ancoramento, você acha que tem mais algum cristal muito relevante assim nesse acesso?
Do
Especificamente?
multidimensional. Olha, a azurita é uma pedra que é também sensacional, estou com as azuritas aqui. A azurita é uma pedra assim muito, vou mostrar aqui para vocês, linda, que é de um azul muito irmã do lápis-lázuli, que é no sentido de dar os insights assim, de despertar, porque ela faz uma ponte com a nossa mente mais inconsciente, onde a gente armazena muita informação que às vezes não consegue se livrar de bagagem. Então, a azurita eu acho assim uma pedra assim muito muito especial para que a gente limpe esses resíduos que ficam na nossa bagagem, para que a gente possa de fato ter essa do inconsciente para a gente poder liberar. E os cristais mestres, assim, de um modo geral, né, que são os quartzos brancos que têm muitos fragmentos geométricos assim sensacionais. A fluorita também é uma pedra que é muito multidimensional. Então, a fluorita, eu acho assim, uma pedra que é incrível. A fluorita é octaédrica, então, incrível, né? Que é exatamente representa o nosso corpo de luz. Nosso corpo, em essência luminoso, é exatamente esse formato, o octaédrico. Então, é uma pedra assim, que nos ativa imediatamente essa memória de que somos um corpo de luz. E a matéria é uma roupa que a gente está usando que depois você vai trocar. Então, assim, e quanto mais essa percepção vem, mais fácil fica o processo, né? Menos apego existe, menos resistência e mais compreensão a gente vai tendo. Então, a fluorita, eu chamo ela assim do aspirador de pó psíquico, porque ela é aquela pedra, e pode ser de qualquer cor, tá, gente? A Renata mostrou essa linda octaédrica, que é natural. Mas tem a fluorita que é bruta também, que faz um efeito maravilhoso. Fluoritas coloridas, todas são incríveis, para a gente se lembrar esse estado de luminosidade leve e que tudo é. Não precisa se dar tanta importância. Por isso que quando a pessoa é muito preocupada, eu sempre recomendo a fluorita, porque preocupada com qualquer coisa, com questões da matéria, questões do espírito, questões do ontem, do hoje. A pré-ocupação. É aí você usa a fluorita, medita com ela no terceiro olho, que vai com um aspiradorzinho lá, porque essas preocupações são poeirinhas que ficam na mente. Às vezes a gente acumula tanto que entope tudo, aí você fica com uma. Tem que depois fazer uma faxina maior, mas quanto mais a gente usa a fluorita, mais a mente fica. Tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo no momento certo. Então, a hora que você tem essa sensação assim de falar que tá tudo certo, ai que delícia. Eu tô no momento certo, no lugar certo, na hora certa, na encarnação certa, no corpo físico certo. Isso é uma sensação assim maravilhosa. E a Florita nos ajuda muito nessa conexão.
A Ulequicita e a Selenita também, né, Paula? É uma conexão direta com o nosso eu superior, assim, saindo tanto disso de fragmentos, indo mais para a nossa conexão direta com o eu superior. São duas pedras maravilhosas para isso, né?
Sem dúvida nenhuma, né? O lexita, selenita, alguns chamam de lexita, outros selenita, mas tanto faz. São as pedras que movimentam, né? A luz, que fazem o caminho da luz e representam. Só da gente olhar para ela, a gente já desobstrui muita coisa. Por isso que dizem que ela limpa outras pedras. Eu não ligo muito para esse conceito de limpar cristal, porque eu acho que nenhum cristal precisa de limpeza. Todos são autolimpantes pela própria natureza, dentro do que eu entendo. Mas o que que ela faz? Ela aumenta a frequência energética de onde ela estiver. Então, porque ela permite que a luz flua com mais intensidade. Ótima pedra para essa era, onde a gente está recebendo mais intensidade de luz. Então, quanto mais a gente usar a selenita, a ulexita, mais a gente vai criar disponibilidade. Eu chamo as esferas de disponibilidade, que a gente tem que aumentar. A gente tem esfera de obstrução, que é o que a gente alimenta com essa densidade. A gente tem a esfera da disponibilidade, que é o que a gente alimenta com alimentos de alta frequência. E a ulexita, a selenita, é uma pedra que é incrível para a gente abrir a nossa esfera de disponibilidade para a luz. Você não precisa fazer nada, você coloca ela em um chakra no que você quiser. Você se deita ou fica sentado, põe em algum chakra e deixa que ela atue. Fica uns minutinhos ali. É rápida, ela vai reorganizar a sua conexão com a luz de forma muito intensa, muito eficaz. Muito bom.
Essa relação com cristais é uma relação que a gente tem que entender que não precisa de esforço, né? A gente não tem que ter a crença de esforço com os cristais. É realmente se abrir para eles e permitir o processo, porque eles vão trabalhar da melhor forma, em alta vibração, em alta sintonia, né?
Perfeito, porque tudo que a gente faz com excessivo esforço, nós estamos nos apegando à dificuldade que é uma crença da 3D. Então, e quando a gente fala esforço, não é falar, não é perder a força de vontade, não é isso, né? Eu tenho que ter o máximo de tapas, como a gente fala no yoga, que é disciplina, que é a vontade de me superar, de ultrapassar os meus limites, mas fazendo isso de uma forma tão gostosa, tão agradável, tão conectada, que não há aquele esforço sofrido, né? Quando a gente fala esforço aqui, é aquela sofrência, né? Aquela sensação de você estar num purgatório. Essa era, a gente já passou. Agora tudo tem que ser conquistado com prazer, com alegria, com leveza, e até a sua autossuperação. Ela tem que estar conectada a esses padrões vibratórios. Então, isso é maravilhoso.
E sobre a necessidade da gente ancorar no aqui e no agora, a conexão com a terra. Eu pensei muito, a ágata foi o primeiro cristal que me veio na cabeça. É, eu vejo o ágata, eu lembro da terra, eu me conecto na hora com Gaia. E eu acho que é o cristal talvez mais específico, né, para esse
Sim,
ancoramento, né?
sem dúvida, porque ela representa a Mãe Terra na sua dimensão mais bela, as memórias todas que estão implícitas nessa esfera na qual hoje somos, que é o nosso lar atual, e exatamente ela contém toda a memória da Terra, a crosta terrestre toda, tem muita, muita, muita ágata. Então ela representa essa força da memória, a força contida nessa dimensão do nadas da Terra, que nós somos uma delas, nós somos parte integrante dessa, somos uma dessas camadas. Então nós somos um pouco ágata, assim, e temos em nós, somos um cristal, nós somos um cristal, somos feitos desses minerais todos, o nosso corpo físico, e essa memória toda está aqui nas nossas células, está presente. E a ágata representa esse processo da memória, que vai se desdobrando para facilitar a evolução. É o passado como ferramenta para você viver melhor o presente e o futuro. Essa é a função mais linda do passado, né? Você não usa o passado para te deixar triste, deprimido, angustiado. Você revisita o passado para compreender o presente, para fazer um futuro melhor, com mais experiência, com mais sabedoria. E a Ágata fala disso, essa sabedoria da Mãe Terra, a sabedoria dos ciclos, tão necessários para a gente compreender que não adianta antecipar, não adianta ansiedade, não adianta a gente querer mudar as coisas de lugar, tudo tem um planejamento, tudo tem um encaixe. E essa conexão nos gera serenidade. A conexão com a Mãe Terra nos gera serenidade, porque você se sente acolhido. E a ágata é uma pedra que te acolhe, então porque ela te dá exatamente esse padrão da conexão, né? Do acolhimento. Então é maravilhosa, assim, para a gente ancorar quando tiver assim muito sem lar, né? Aquela orfandade energética. Eu me sinto órfão no espaço e falar a Agatha me reconecta com essas energias todas.
Sim. Você, quando a gente quiser usar a Ágata para esse exercício de ancorar aqui em Gaia, você acha que é em meditação mesmo com essa intenção?
Sim, eu acho que a gente pode fazer essa meditação com a intenção. Muito bom a gente colocar a ágata na sola dos pés, ou intencionar, visualizar, criar um exercício de grounding, né? De você sentir a energia entrando pela sola dos seus pés. Se puder fazer isso na terra, na grama, na praia, os pés em contato com a natureza. Hoje em dia a gente perdeu muito isso, gente, é tão importante. A gente usa muito uma barreira entre o nosso corpo e a natureza, que descarrega. Aí a gente fica todo carregado e não sabe por quê. Às vezes basta você tirar o sapato e pisar na grama, pisar na areia, na terra. Então, usar a ágata junto, assim, fazer uma respiração com os pés no chão, sem sapato, com a ágata ali, massagear a sola dos pés, excelente também. Fazer uma reflexologia, assim, nos pés com a ágata, ótimo. Porque vai estimulando essa conexão de não só descarregar, como se recarregar com a melhor energia.
Sim, e eu estava pensando, para essa conexão com Gaia, especificamente ancorar, não precisa ser somente a ágata, depois a gente pode usar o quartzo branco, né, que faz o papel de todos os
Sim.
cristais.
Até porque eles são irmãos, né? Então, assim, o quartzo branco, ele nasce de um geodo de ágata. Então, assim, não há como a gente ter um quartzo branco se não tiver uma base de ágata. A ágata é a mãe mesmo, é a base de tudo que virá. em termos de cristalização. Então, ótimo. Se não tiver ágata, quartzo branco vai conectar belíssimamente com a força de cura da natureza, sem dúvida nenhuma.
É, a Ju perguntou sobre um livro de cristais bons para indicar. Ô, Ju, se você for no portal 1111, que é o perfil da Paula, você vai ver uma infinidade de informações sobre cristais gratuita lá. A Paula tem canal no YouTube, ela produz muito, muito, muito conteúdo gratuito e está começando os cursos online agora, né?
Ah, vou começar. Tem o podcast também. Hoje em dia estamos na era aqui do podcast. O pessoal está feliz com os podcasts, que é uma ferramenta fácil de usar, deixar de simbólicas para a expansão da consciência. Aliás, Renata, se você salvar a live, me manda para eu colocar no podcast.
Pode deixar, vou te mandar.
Salva e daí você me manda, a gente coloca, que é legal, que aí outras pessoas que não puderam assistir também, por outros canais. Né? Na multidimensionalidade de canais é sempre bom.
E a Paula também tem um livro, que é esse maravilhoso
Ah,
aqui,
não.
Bando Digital, que é um livro maravilhoso, super didático e muito simples para entender mesmo, que ela condensou muita sabedoria aqui. Não sei se você envia pelo correio, se alguém envia.
Envio, envio. Envio sim. Envio. É só entrar no Instagram, entrar no portal 1111, falar com a gente pelo direct, eu envio. Ai,
É,
mas...
muita gratidão pela sua presença aqui hoje.
Nossa, foi maravilhoso! Amei, assim, muita conexão. Não tinha como não ser, com essa sua energia linda, poderosa, assim, não tem como não ser. Então foi uma, nossa, uma troca, assim, muito, muita luz, muito prana. Agradeço a todos e espero ter trazido novas chaves para o seu despertar. Se gostou da proposta, não esqueça de se inscrever no podcast e indicá-lo para os seus conhecidos interessados em expandir a consciência, para que possamos fortalecer e aumentar a rede cristalina. Além deste podcast, também tem um canal no YouTube chamado Paula Salotti e os Amigos Minerais, um perfil no Instagram e no Facebook que se chama Portal 1111. Os endereços estão na descrição. Saudações cristalinas!